Olá, você está escutando esse piadinho, um podcast que o Brasil tá vendo, tem 70 câmeras, Brasil! Hoje vamos falar de Big Brother Brasil 20! Eu estou com a presença de Elias!
Oi gente, tudo bom?
E também estou com a presença de Miriam!
Boa noite, tudo bom?
Vamos começar primeiro com a líder! Teve a prova do líder e quem ganhou foi Rafa.
Rafa lançou, quicou e tá lá dentro! Rafa, você é a nova líder do BBB20!
Vocês gostaram da liderança dela?
Então, assim, é um jeito novo, né? Pra ver como que ia ser a Rafa como um líder. O jeito que ela ia jogar, quem ia colocar no paredão, tudo, né? Mas foi bom. Gostei dela como líder. Articulou bastante.
Seria mais ou menos uma incógnita como seria essa liderança dela, né? E ela não tem grandes acordos com partes nenhuma, nem obrigações. Então ela, além do que os poderes dessa liderança, achei muito legal que foi ela que ganhou, porque é uma liderança muito poderosa, né? Foi liderança poderosa. E também assim, já deu para perceber que ela não tem muito compromisso, né? Porque a gente sabia que ela ganhando, para escolher quem vai para a Xepa, quem vai para o VIP, aí, então ela não ia... Praticamente, a gente sabia que ia movimentar bem diferente a casa. Porque estava uma mesmice essa história de Xepa e VIP, pelo amor de Deus. Então, adorei que ela entrou, que ela foi a líder. Adorei. Com esse poder todo na mão também, adorei.
Então, como você citou sobre VIP e Xepa, quem a Rafa escolheu para ficar no VIP foi a Thelma, Marcela, Gisele, Manu e Pyong. Vocês acham que tipo, já tem já um grupo já entre eles? Já ou não?
Já. Já tem o um grupo. Já dá assim, mostrando, já tem a casta muito dividida. Tem a desse grupinho da Camanu com Pyong, né? Aí o restante da casa, você pode ver que tá tudo contra com esse grupo, porque o Pyong tá lá, tá articulando com as meninas, tudo, e o restante vai tudo contra o Pyong. Não vai com igual das estratégias do Pyong, essas coisas. E eu gostei muito, porque dessa vez diminuíram, né, a quantidade de participantes pro VIP. E isso traz também um pouquinho de intriga entre eles. Eu gostei muito disso, essa divisão que a Rafa fez, né?
Eu achei interessante também pelo seguinte, como foi a Rafa que foi a líder, então ela não se preocupou, por exemplo, em história de casal, ela levou a Marcela e deixou o Daniel. Então, ela, para você perceber que ela não está preocupada em agradar a todos, por exemplo, ela escolheu as meninas, o Pyong, que está muito grudado também nelas. Ela levou a Manu, é lógico, né? Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, o Pyong, ele está fechado praticamente com Rafa e Manu, né? Porque ele consegue trazer as duas para o lado dele, do que ele imagina, né? Vai conversando, vai convencendo, tanto que ele que convenceu numa conversa que a Rafa mudasse a opção de voto dela, né? Ele conseguiu tanto, toda essa repercussão que teve foi por causa dessa conversa, com muita calma, explicando, falando, colocando as ideias dele e as duas ouvindo ali, né? E a Rafa ouvindo muito e acatando, e não é não que ela falou, não, ele mandou, não. Ele simplesmente colocou as ideias e ela achou interessante. Ela entendeu a leitura dele. Agora, e também, ela sabia que o voto dela, todo mundo esperava que fosse numa pessoa, né? E justamente nesse paredão, ela com a liderança dela, ela queria escolher outra. Então, assim, O que ficou claro é o seguinte: o grupo, a casa, ela está dividida em vários grupos, na verdade. Não é o grupo da Marcela, das meninas, ele está fechado. Marcela, Thelma e Gisele estão fechadas, porque a Marcela já falou com todas as letras, se for para escolher entre o Daniel e Gisele, ela vai escolher a Gisele. Daniel fechado com o Ive, né? Que a O Daniel também já falou para Marcela que se fosse para escolher entre Ive e ela, escolheria a Ive, né? E as outras duas, Manu e Rafa, que não se juntaram, a Manu se afastou das outras e se aliou praticamente por questão de, acho que gostar mais das ideias da Rafa. Então, e o Pyong se juntou em todas essas pessoas. Então, assim, são vários grupos, esses grupos vão aparecer. E que nem esse grupão, grupo que todo mundo acha que é grande, ele não é grande. Então, a hora que tiver que se posicionar e escolher, eles estão divididos já. E o Prior e o Babu também estão fechados, né? Eles vão se aliar ali com os outros? Sim, podem se aliar, mas eles estão fechados na dupla, né? A gente sabe disso. Então, tem vários grupos na casa, não é um contra o outro, né? Fora que temos Vitor, né? Que esse, acho que o mais flutuante de todos os participantes é o Vitor, eu acho.
E também na hora que ela escolheu o VIP e o Shippa também teve presentinhos também, que ela escolheu para Gabi, Manu e Pyong. O que eu achei estranho, porque ela não escolheu a Gabi pro VIP, mas deu presente para Gabi também. Vocês acham que isso daí é questão de estratégia para juntar mais pessoas para se aliar a você ou não?
Eu acho que sim, porque ou pode ter sido aliar eles para juntar mais votos futuramente, né, com a Gabi, ter alguma amizade com eles, ter algum sentimento ainda com a Gabi. Mas para mim tanto faz da Gabi. Para mim não interferiu muita coisa, não, ter chamado ela para receber esse prêmio.
Eu acho que a Gabi, a Rafa percebe que a Gabi tem esse problema todo com a história do Guilherme e Bianca, e como ela também tem uma, né, não, como fala, não suporta. Pelo que a gente viu ali, ela não suporta a Bianca. Então ela sabe que a Gabi tem um sofrimento lá, com relação ao relacionamento do Guilherme com a Bianca. Então, acho que ela quis só agradar, né? Porque ela não tem nada contra a Gabi, na verdade. A Rafa não tem nada contra a Gabi, pelo que eu sei. E ela, se fosse para escolher entre as meninas ali, ela já não escolheria a Mari, ela já não escolheria a Flays, nem pensa. A Ive também está afastada dali de todo mundo. E acho que ela quis fazer uma divisão, por exemplo. Uma turma para o VIP, e, né, que nem você falou, eu acho que foi mais ou menos isso, sim. Fora que ela gosta um pouco da Gabi. E aí, uma vez ou outra, elas tentam ajudar a Gabi no sofrimento dela, né? Acho que mais ou
Sim.
menos isso, que a Gabi.
E
O que acontece lá dentro da casa, por exemplo, que a gente não vê, que pode ser que a Gabi tenha muitos momentos de problema com relação à depressão que a gente não enxerga de fora. E ela deve enxergar lá dentro, então ela quis proteger, provavelmente.
E também no como teve presente, teve penalidades também para três brothers que deveriam escolher garrafinhas com um bilhete dentro. A Fly Slane pegou o papel que estava com direto pro paredão. A Bianca perdeu 300 estalecas e Felipe estava fora da prova do anjo. O que vocês acham disso?
Então, aí para mim a Rafa previu o paredão, né? Foi desenhado o paredão que ela queria. Já estava assim escancarado o jeito que ela queria o paredão. Com a Bianca, com o Prior e com a Flávia, né? Porque ela nem pensou primeiro quem ela escolheria para o paredão logo depois da prova. Já indicou a Flávia. Ou a Flávia que escolheu por causa do papel. Nem para indicar. Então, para mim foi ali já sabia como que ia ser o paredão da semana, porque ali ela não requisitou em nada, ficou feliz por ter ganhado o líder, tudo, mas ela nem tchum.
É, eu acho assim, por ela não saber o que seriam as consequências, porque isso aí chocou todo mundo quando apareceu o resultado das consequências. Por ela não saber, ela simplesmente ela escolheu as pessoas que ela não gosta. Por exemplo, Bia, ela escolheria de qualquer jeito, né, que é uma opção de voto dela. Flais passou a ser opção de voto a partir do momento que teve aquela treta que a Gabi escolheu a Rafa para levar para a final junto com a Mari, né, se eu não me engano, e deixou a Flais de fora. Então já teve uma desavença ali, uma treta da Flais com a Rafa. E ainda por cima teve coisas piores aí bem próximo dela indicar, né, que ela escutou a Flais falando dela. Então, quer dizer, isso a Flais era. Depois da Bianca, era uma opção. E o pior, na verdade, ainda é o resquício de toda a história dos meninos que iam sair. Então, ela estava querendo colocar o pior porque ela ainda estava sentindo aquela história dos homens contra as mulheres, né? Daquela trama. Então, ela queria colocar o pior. O pior. Então, assim, essas pessoas eram as pessoas que estavam na frente em prioridade de voto dela. Né? Só que, por exemplo, ela jamais imaginava o poder dessas consequências, né? Então, assim, é realmente é que nem o Elias está falando, desenhou um paredão sem querer, porque não foi uma coisa pensada. Ela simplesmente votou nas pessoas que no momento ela seria opção de voto dela. E realmente são opção de voto, né? Porque a Flávia ela votaria tranquilamente, não teria nenhum desconforto. A Bianca também já votou e votaria de novo. E o pior era o que ela ia colocar no paredão, né? Então, assim, a gente sabia que era opções de voto dela, né?
Sim, o paredão já foi já desenhado já desde o começo já.
É, sem
Exato.
querer, eu acredito, porque não foi
É.
proposital, né? Justamente
Até
aquelas pessoas eram aquela não gostava, que ela queria votar, né? A líder queria votar. As opções dela
quando
de voto, né? Isso.
sim. Até quando o Prior saiu da prova, ele mesmo falou que o paredão ia ser aquilo lá. O paredão já tinha sido formado naquele momento já.
Eu acho que a maioria do pessoal ali já sabia também daquele jeito. Paredão ia ser daquele jeito, né? Já tava sentindo isso. Né? Mas
Eles fazem muitas suposições lá dentro, como o Pyong também faz muita suposição, né? E a única diferença é que a gente sabe que o Pyong, ele estudou passo a passo o jogo, então ele tem uma chance de acerto maior, né? Agora que realmente foi uma. A gente aqui assistindo, a gente percebeu que era uma opção da líder, né? Não necessariamente coincidiria de ser o paredão desenhado, né? O público não percebeu dessa forma que seria esse paredão, porque tinha N possibilidades. Ali a gente tinha Fly. A única coisa era Fly no paredão, que depois ela ficou. Mas, por exemplo, para conseguir chegar nesse denominador de ser exatamente os três, foram votos contados, né, voto a voto também lá dentro, para saber quem ia, né? O Pyong acabou correndo risco também, né? Ficou um pouco distante porque se não tivesse mudado, que nem Mari e Ive deram votos totalmente aleatórios, né? E a outra também, a Thelma também deu voto aleatório, tanto que por causa disso o Pyong não correu o risco de ir, né? Poderia empatar, a Rafa desempataria, mas aí é bem complicado, né?
E depois da prova do líder, daí teve uma pequena treta, teve um pequeno desentendimento, que foi
Nossa.
a Bianca com as meninas, falando muito mal sobre a Rafa.
Ela falou o seguinte: a pessoa se exclui e se faz de coitada. E também continua: essa menina, ela é maluca, acha que todo mundo está querendo competir com ela, é uma pessoa articulada e manipuladora. Desculpa, você não me convence. A Bianca falando sobre a Rafa.
Eu acho que sim, porque as duas não se bicam aqui lá de fora, né? Então, como as duas já não se bicam, queria levar esse, digamos assim, é para mim, acho que ia ser um VT, lá os dois, as duas lá brigando, já que ia causar as duas, já não dava certo as duas aqui fora, então lá dentro ia causar mais ainda, né? Pra um ficar melhor que a outra, um apoiar, o outro falar que a Rafa era a errada, que a Bianca era certa, depois foi, ou a Bianca é a certa, a Bianca é errada e a Rafa é a certa. Pra mim, assim, era só um VTzinho, a das duas, mas não ia gerar quase nada nessas tretas dessas duas.
Eu acho que foi interessante para a gente perceber que nada mudou. Ah, só piorou, na verdade, o relacionamento das duas. Elas não se suportam, né? Então, para viver no mesmo ambiente é muito difícil, né?
E depois disso tudo, daí passou um dia, daí teve a festa da Ludmilla, que não teve muita coisa nessa festa. Após isso tudo, tivemos a prova do anjo, que foi uma prova muito merda, porque todo mundo combinou para deixar o Pyong como anjo para ter a mensagem da mulher dele e também mostrar o filho também dele, que nasceu também, que é o Jack. O pessoal combinou, o Pyong ganhou a prova, e quem ficou de monstro foi o Babu e o Prior. O monstro era um revezamento de 24 horas para proteger o quarto do líder. Esse daí foi o pior monstro de todos, foi.
Né? Para mim, eu acho injusto essa prova do anjo, porque eu tô que nem o Babu. O Babu falou assim que cada um tinha que jogar do jeitinho que tinha que ser, pra ver quem que ia. Quem quisesse ver se ele quisesse ver o filho dele, ele conseguia lutar pela sorte, não ficar cobrindo, colocando, conversando com o outro. Ah, deixa eu ganhar esse anjo, me ver meu filho. Vai que ele, se ele ganhasse esse anjo e a Sam tivesse ganhado o neném, que não ia ser. Não ia ser nada, ia só ficar lá sentado vendo a recado da família, né? E só. Não ia ver nem o filho. Para mim, não tinha que ser cada um fazer por vantagem própria, ganhar essa prova para conseguir, não fazer armação para um ganhar só.
Olha, eu acho o seguinte, independente de que alguém ia deixar ou não, o grupo que estava totalmente contra que o Pyong fosse anjo, o grupo estava em minoria. Então, por conta disso que o Pyong acabou ganhando o anjo, porque se eles tivessem maioria, o resultado seria outro. Então, não adianta falar, ah, deixaram o Pyong ganhar. Eles não deixaram o Pyong ganhar. Eles tentaram de tudo, só que eles foram eliminados. E assim, estava muito claro a derrota dos caras, porque não era questão de ganhar o anjo, era questão do Pyong não ganhar. Então ficou muito claro. Eu achei muito desagradável pelo seguinte: primeiro, todo mundo ali tinha motivo para querer ser anjo, todo mundo tinha. Só que tem um detalhe: isso já aconteceu em outras edições. De uma pessoa pegar, bater lá e dar o anjo para outra, já aconteceu em várias edições. Não é a primeira. E aí o que que acontece? Eu achei assim, todo mundo se juntou para dar o anjo pro Pyong. Se eu tivesse lá, eu faria a mesma coisa. Porque é uma boa causa, né? E se fosse uma outra pessoa que estivesse num grupo, quem deixou o Pyong ir batendo ali aqui para chegar ao ponto dele ir, foram as pessoas que gostavam dele na casa, que gostam dele. Então, abdicaram de brigar pelo anjo para que ele ganhasse o anjo. Agora, a turma do contra saiu todo mundo e ficaram lá com o bico e achando ruim quem estava deixando. É aí que eu acho que eles erraram também, porque não precisa disso. Se eles não tiveram capacidade de ganhar o anjo, Não precisa ficar apontando o dedo porque deram pro Pyong. Isso já, para mim, eu já acho que, sabe? Tudo bem, querem treta, querem. Mas eu acho que eles têm que assumir que eles não conseguiram o anjo. Essa é a verdade. Não é que o Pyong ganhou o anjo, é que eles não conseguiram o anjo, porque eles estavam em minoria. E foram os primeiros a ir saindo, né? Porque depois sobraram as meninas. Imagine as meninas que estão a favor, estão junto com o Pyong no jogo. Tá sabendo que o filho dele poderia ter nascido. E vai sabendo que a maioria ali estava a favor de dar o anjo para ele. Quem que vai falar, não, eu vou brigar pelo anjo, eu não quero. Do grupo dele, gente, aí é demais. Aí já querer demais, eu acho. Apesar de ser um jogo, tem certos momentos em todas as edições que algumas pessoas fazem isso pelo outro, no meio do jogo. Depois começa a se pegar na treta de novo. Mas, em alguns momentos. O Pyong já deixou muito claro isso que eu acho legal. As pessoas querem fazer intriga na casa, isso vai sempre ter. Então vão sempre estar falando que o Pyong é falso, que o Pyong está fazendo isso, está fazendo aquilo. Vai gerar desconforto nas meninas, que nem está acontecendo? Vai gerar. Só que é o seguinte, o Pyong ele é muito claro. Ele consegue ser tudo ao mesmo tempo, cínico, inteligente, debochado, uma série de qualidades e defeitos que ele tem, que ele movimenta o jogo, só que ele não esconde. Por isso que ele é odiado por uma parte da casa. Se ele for esconder esse jogo, ele não era tão odiado. Agora, como ele joga na cara e solta as claras, e quando tem que falar também, fala na cara e treta, e chama de burro, que nem ele fez, que né, não que eu ache correto, mas o que ele faz, que ele peita a pessoa, aí ele é odiado por uma parte da casa. E essa parte quer ver ele fora, né? E essa parte só vê defeito nele. Né? Só que nem eu falo, ele está seguindo, ele consegue conversar com um monte de gente, ele consegue, como fala, não foge também de guerra. Quando ele quer se camuflar, ele se camufla. Quando ele quer jogar alguém na fogueira, ele joga. Quando ele quer descobrir quem é uma pessoa que está contra e está se fingindo que está a favor, ele consegue. Então, assim, ele está conseguindo descobrir muitas coisas que ele percebe lá dentro que às vezes nem a gente percebe. Então, tem que bater palma para ele, sim.
E depois disso tudo, tivemos uma grande briga por causa de comida na xepa, a briga do feijão.
Você devia estar esperando o gasto mais. Pronto,
você
então.
Gasta mais que todo mundo.
E outra
é foda,
fala
é
com a
foda.
Fala com a
Conviver
mãe.
Com você é foda. É foda.
Ô, Bianca,
gente, não.
Babu.
Não quero desculpa
você
também, não.
Me
deixa eu falar.
Foda.
Foda.
Então é isso.
É
isso, garoto.
Foda-se.
Só
você
tem
caralho.
Você
consegue, cara.
Você começou.
Não,
escuta.
Escuta.
Só fez igual o Hard e o Caô,
Mário. Agora eu tô gritando.
Eu posso falar com você, Mário.
Parabéns. Conseguiu a minha parte. Parabéns.
Você gritou.
Depois foda-se. Não quero comer.
Você gritar é sempre você.
Deixa eu falar.
Nada.
Quanto tempo elas não estão querendo isso? Quanto tempo elas não estão querendo isso, Prió? Quanto tempo?
Querendo o quê?
Ah, você é ótimo de lidar, Babu. É fácil lidar com você.
Ele foi te chamar,
é fácil ficar quieta com você.
Eu
quanto
fiz.
Tempo?
Ele foi te falar numa
mas
boa.
Como
você
foi
mó
outro
grossa.
Feijão, as outras
não,
pessoas
ele não
pegaram
tava,
o suficiente.
Ele não tava fazendo
tá aqui o feijão seu e dele, como ele
estava.
Faz todo dia.
Não, 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 para! Para de mentir!
Para o caralho!
Para de mentir!
Para o caralho! Eu não tô mentindo!
Mentirosa!
Você falou!
Mentirosa! Mentirosa!
Porra da cozinha!
Você ouviu, eu falei antes. Eu cantei.
Você falou faz 3 dias. Você falou! Você falou!
Mentirosa!
Mate
ralho dessa parada.
Eu vou cozinhar a minha comida sozinho. Você falou! Você falou!
Para, Fly!
Não paro!
Para, Fly!
Gente, vocês não sabem conversar normal?
Porque ele só fala gritando com grosseria e quando vai pra cima deles, ele não aguenta.
Eu, tudo só. Então não grita mais, caralho. Você grita também, ó.
Para de gritar, gente.
Você grita também, ó.
E outra coisa,
você acha que
não é só você
sabe
gritar,
não?
Não é só você sabe gritar aqui, não, seu louco.
Tá bom, louco. Eu não tô te ofendendo.
Gente, assim ninguém consegue se entender. Vamos expor,
porque não tem como se entender com o Pyong. Ele só fala,
vamos expor.
Aí quando fala de volta, aí ele acha ruim o grito.
Pode, eu tô achando ruim? Grita mais, grita.
Não, falou que ia fazer mais. Eu tô falando... Você chegou ontem. Vamos começar. Eu quero começar numa boa.
E você só escutou a de hoje.
Ai, pera! Pare de gritar!
Ah, obrigado.
Eu não vou pra lá.
Que saco!
Não vou.
Foi ontem.
Hoje,
por hoje. Você acha que eu vou matar?
O que confundi foi o seguinte. Você chegou ontem e falou...
Bom, eu... Assim, essa briga da Bianca com o Babu aí, do Feijão, será que o Babu ainda tava com a ideia ainda da separação, que tinha que separar a porçãozinha de cada um? Porque,
sim,
se for nessa separação de cada um fazer sua porção, então, pra mim, ele tava correto, ele tinha que fazer sua porçãozinha dele de feijão pra ele comer pra ele lá. Cada um ia fazer sua porção, não tinha falado que ia ser pra todo mundo. E essa ideia foi inicialmente dividir, né? Mas pra mim, foi ali eles estão procurando briga com qualquer coisa. Você não vê com biscoito, com rapadura, agora com feijão. Daqui a pouco vai ser com a mistura, vai ser com café, alguma coisa. Porque eles estão procurando demais. Eles não podem ficar todo mundo junto, ver de comer lá quietinho todo mundo. Não, vai lá, um quer cutucar um outro. Entendeu? Pra mim...
Eu acho assim, essa história da comida, de separação, o que quer que seja lá que o Babu fez, ele desagradou a casa inteira, praticamente. Porque o único que ele agradou na hora que ele separou a primeira vez foi o Lucas e o Prior. E eu acho que ele está errado. Por quê? A comida é de todo mundo, certo? Então você não tem que pegar uma panela de arroz cozinhar e deixar separado para você. Fez uma panela de arroz? Fez. Pega na hora o que é seu já. Põe no seu prato. Se você quer separar qualquer coisa, ponha no seu prato, separe o seu prato. Porque você também não está lá para ficar separando comida para ninguém e guardando comida para ninguém, porque a comida é de todo mundo. Né? Então não adianta. Eu acho que ele errou. O Babu errou. Então, assim, ele já falou que ele tem esses problemas e a gente percebeu. Ele ficou estressado, surtou, porque a história do biscoito, todo mundo sabe, contar bolacha é uma coisa, biscoito, certo? Se todo mundo está vendo que está acabando e a comida está pouca, ao invés de uma pessoa pegar o pacote de bolacha e comer, divide para cada um comer um pouco. Isso daí está certíssimo. As meninas, a Manu, por exemplo, não entendeu. A do Babu não entendeu, ela falou, não é possível que esse cara tá me falando isso. Pra você ver, a Manu ficou possessa com isso. Então, veja, também ficaria. Eu ficaria, porque se você... Vamos supor a mesma coisa. Você, porque eu não vou... Eu vou contar que isso é mesquinharia, isso é segregação. Eu não sei de onde ele tirou isso, porque o cara surtou. Porque, primeiro, ele não tá na casa dele. Então, se ele tivesse na casa dele, não precisava separar nada. Né? Agora, a questão não é separar. O cara me separa uma panela de arroz que ninguém pode mexer, que está erradíssimo, e vai falar de um biscoito que foi separado por número de pessoas que está na xepa. Então, veja,
e depois falando
não tem coerência nenhuma. Então, não tem coerência nenhuma. Depois ele foi pior ainda, que você vê que o cara está surtado, que ele foi falar em dividir, separar uma rapadura, que é um pedaço. Então, veja, vai cortar a rapadura em um monte de pedaço. Depois que ele fez todo aquele escândalo, a rapadura estava lá. Então, veja, ele fez papel de palhaço, né, na verdade. Agora, essa história do feijão, a Bianca estava engasgada, porque a Manu se estressou com o cara nos biscoitos. Depois a Manu ficou revoltada com a rapadura. Ah, então quer dizer que a rapadura pode o biscoito, sabe? Ela ficou revoltada. Não tem coerência nenhuma no que ele fez. E a Bianca estava com ele no limite já. Aí ela simplesmente explodiu. E tá certa, eu acho que tá certa. Ele tem que ouvir. Porque não tem que ficar separando comida para os outros. Faça e coma. Você entendeu? Não é para ficar... Que nem ela falou assim, é seu, não pode mexer nesse arroz? Então, você botou seu nome aqui? Agora, desde quando ele separa uma panela de arroz, seu arroz é de todo mundo. Sabe? Isso eu acho errado. No BBB é diferente de uma casa. Vamos supor, ninguém respeita ninguém. A panela de arroz está pronta, quem vê aquela panela de arroz, às vezes vai pegar, fazer seu prato e acabou a história, que né? A Bianca ia pegar o arroz.
Eu né? acho que assim, que o arroz e o feijão não deveria ser repartido, né? Cada um pegar a sua parte. Porque o arroz e feijão todo mundo come. Deixasse, fazesse uma panela cheia para todo mundo, beleza. Tá todo mundo aqui, o arroz e feijão tá pronto. aí vocês fazem o jeito que vocês querem, o acompanhamento, isso, a mistura do almoço, da janta. Que cada um faz, sim, o que come, né?
Então, ninguém pediu para ele cozinhar, ninguém pediu para ele cozinhar. Se a comida é de, isso, todo mundo, vamos, o arroz é de todo mundo. Ele fez o arroz, as pessoas podem comer. Ele não pode trancar o arroz, né? Isso é ridículo o que ele fez, né? Agora, se ele quiser comer a panela de arroz toda, ele coma na hora. Então, a panela inteira de arroz, né?
Uhum.
Sabe? Eu acho
arroz
assim,
e feijão é o básico, né, gente? Então, não tinha como dividir um arroz e feijão. Você vai fazer gastar uma panela, gastar gás, gastar eletricidade para fazer um pouquinho de arroz e feijão, não, não dá.
Então, não, só que ele fez uma panela. Ele fez para quem? Ele fez para ele, para o Lucas e para o Prior.
Uhum.
Né? Sabe por que ele fez? Porque você vê como é a falta de diálogo, e a pessoa que está com a cabeça ruim, ela acha que o outro também está. O que ele fez? Uhum. A primeira coisa, ele viu umas carnes separadas no balcão, que acho que a Flies... Foi a Flávia e outra pessoa que separaram. A Flávia e a Bianca, parece. Tiraram umas carnes e puseram em cima do balcão, da bancada. O que aconteceu? Não perguntou nada para ninguém, tirou as conclusões que alguém estava querendo passar a perna nele, que não queria mais que ele cozinhasse, que estava separando comida. Aí ele falou: ah, separaram. Ele fala isso. Toda vez ele fala: ah, eu vi que separaram a comida, eu vi que. Quando ele foi se justificar. Só que é porque ele viu uma carne em cima da bancada. Aí ele achou que estavam separando comida, ele pegou e foi fazer comida só para os três, sabe? Aí eu acho que é o deboche, porque as meninas acharam que ele estava debochando, falou, não é possível, né? Não, eu pensei que vocês tinham separado, que vocês não queriam mais que eu cozinhasse para todo mundo, não queriam... Ah, não, tomei 9 votos, eu achei que então não ia cozinhar para vocês, porque vocês me votaram, 9 pessoas votaram em mim, olha que absurdo. Né? Aí então, ela falou, não, a gente vai cozinhar, não precisa você cozinhar então. Agora, me dá o arroz, né? Então, sabe, isso daí é demais. Mas é que nem eu falo, esse jogo de convivência é para isso também, né? Para aflorar de tudo na pessoa. Só que a pessoa, que nem eu falo, ele vai achar que ele tá certo, mesmo ele pedindo desculpa lá, ele vai achar que ele tá certo, sabe? Então, aí a gente vai conhecendo as pessoas, né?
Uhum.
Então é bem. Eu sou o seguinte, eu sou da opinião assim. Se eu tô num lugar desse, eu vou fazer igual a Manu. Ah, eu quero comer o biscoito? Quero. Tem mais gente que quer? Tá. Então eu vou dividir. Tem 20 biscoitos? Divide um para cada um. São 20 pessoas? Um biscoito para cada pessoa. Pronto. Ah, eu não quero? Tá bom. Você não quer? Devolve o seu biscoito. Aí soma de novo. Uhum. Dá para quem quer, poxa. Sabe? Agora. Eles separaram o miojo. Pacote de miojo para cada um, coisa que dá, que tem unidade, eles andaram separando, porque essa semana ficou claro que a casa estava sem comida. Porque eles fizeram vários eventos para a pessoa comer, né? Para eles comerem, sabe? Foi. Então é complicado. Foi, a comida estava escassa.
Empresa de alimentos.
Isso.
Lá.
Isso. Né? Os eventos lá, tudo. Além do cinema do líder, eles criaram a festa da piscina, né?
Isso, um monte de coisa. Pior falando, eu não sou machista. E daí ele continuou gritando com a Fly falou, quem você pensa que é pra gritar comigo, e ele sou.
Ei, vai dormir, cara.
Não, você não grita não na casa.
É onde? Grito mesmo, eu grito com a minha mãe. Eu grito com a minha mãe, e quem é você que eu não posso gritar?
Grita com a sua mãe,
eu grito com a minha mãe, quem é você que
eu não posso gritar? Eu não aceito
desrespeito. Você grita comigo, eu grito com você.
Macho escroto.
Você grita
comigo,
eu não aceito. Macho escroto, caralho.
Macho escroto, sim.
Caralho.
Você é.
Me respeita, eu sempre te
respeitei. Você é. Mas é o que eu acho de você.
Sabe que eu não sou.
Você é.
Eu nunca fui.
Porque você fica falando gritando.
Eu não pegava você bêbada numa festa aí, dando vexame, e te colocava na cama. Macho escroto, caralho.
Daí.
Macho escroto, caralho. Isso eu sei que eu não sou. Isso eu tenho muito.
Tá bom.
Graças a Deus eu tenho minha mãe em casa que me deu educação pra não ser isso, entendeu?
E como é que você desrespeita ela e ela aceita?
Graças a Deus. É que você.
E daí não engoliu. Não deu pra descer essa parte. Pra gritar com a mãe, não dá certo, não. Assim, daí não tem respeito com ninguém. Pelo amor de Deus.
É, o Prior não é de hoje que ele fala pra quem quiser ouvir que ele é assim mesmo, que ele não vai mudar. Que ele é uma pessoa que não tem mais conserto, que a mãe dele também fala isso dele, e que ele também... Aí, na conversa com a Thelma, ele falou isso de novo, que a Thelma falou assim, minha mãe também fala que eu sou machista, que eu não sei o que lá, mas eu também... Ele grita com a mãe. Aí a Thelma falou assim, nossa, Sua mãe é, como fala? Eu tenho dó da sua mãe, tenho pena. E a Thelma estava cachaçada, né? Ela estava bêbada. E sua conversa lá, ela não sabe metade da conversa que ela teve com ele. Mas uma das coisas que falaram foi isso. Porque toda vez que ele está conversando com alguém, ele fala a mesma coisa. Esse é meu jeito, com a Flás várias vezes. Esse é meu jeito, eu não vou mudar, eu sou assim. Eu não vou mudar, eu grito mesmo, sabe? Ah, não. Eu sou explosivo. Agora ele estava conversando com o Babu e o Babu estava orientando. O Prior, ele é tão estourado, mas tão surtado, que o Babu, que também está surtando, ainda consegue dar conselho para ele surtar menos. Então é uma comédia, isso daí é uma comédia. Essa parte é engraçada, mas assim, eu acho que o Prior, ele é muito grosseiro, muito. Ele grita. Ele não deixa ninguém falar, ele é mal educado, é grosseiro, assim, uma pessoa grosseira. Parece-me que ele foi criado jogado, sabe? Jogado para fazer o que ele quisesse, sem filtro. Porque ele também fala coisas. O programa, se vocês lembram que ele já teve coisas que ele falou na casa, um dos primeiros que falou coisas na casa, que já repercutiu aqui fora. Junto com a Mari, que a gente nem comenta muito, mas que foi porque ele não tem filtro. O cara fala um monte de coisa. Nas conversas com os outros parceiros dele, que também não tem filtro pelo jeito, porque parece que não tem câmera nenhuma, eles vivem falando aquilo, eles são daquele jeito, e ainda bate o pé que estão certo. Ele estava junto e ele endossa aquilo. Só que é que nem eu falo, ele e o Guilherme. Eles têm uma parcela de culpa e eles não assumem, né? O Guilherme só fala assim: eu não estava, eu não fiz parte disso. Tanto que ele várias vezes confrontou o Daniel para dizer o que que o Daniel veio falar dele na casa. Só que todo mundo viu o que ele falou. E o Prior a mesma coisa. O Prior, apesar dele ter ficado fora da treta, ele participou também. Ele estava junto, né? Então, assim, não adianta falar. Não foram pessoas que. O Guilherme não teve a capacidade do quarto do líder de falar, vamos parar com isso, que é uma falta de respeito. Não teve a capacidade. Simplesmente ele entrou no jogo. Por quê? Tá com os caras que falam o que querem, fala as porcarias, escuta e dá risada. Eu acho que esse tipo de comportamento é o tipo da pessoa que está concordando. E ainda sendo que estava dentro do quarto do líder. Ele falou uma barbaridade e o cara deu risada, né? O Prior foi a mesma coisa. E os dois, eles não assumem que eles erraram. Não tiveram a capacidade de falar, olha, eu estava junto sim, eu não discordei. Eu errei de não ter discordado, mas eu não concordo com o que ele falou.
Sem noção, ele é muito sem noção.
Sim.
Uma pessoa dessa continuar na casa depois disso, depois dessa treta, e ainda você viu que a edição de ontem, depois que terminou lá, o programa foi curto, lá da segunda-feira foi curto, por causa do carnaval, né? Que mostrou ainda eles falando a bate-boca lá, aquele gritando com a mãe. Eu acho que assim, o pessoal deveria ter ficado pra assistir aquele restinho pra ter essa noção, falar assim, nossa, o cara briga com a mãe tudo e. E ainda continua, não, vão tirar ele, não sei o que, ele não pode isso. Mas as pessoas, acho que não viu o canal já logo. Esse paredão tava mais que desenhado, né? Como a gente tava falando, a gente falou no início. Que esse daí foi o jeito. A casa mesmo já queria mesmo no Prior, pra ele vir logo, sair logo, né? Um raciocínio pra eliminar os meninos, já elimina ele. Aí. Tem hora que eu fico pensando o seguinte: se ficar, vou tirando todo mundo que as minhas não gosta, vai começar a ter uma guerrinha ali entre elas, né? Praticamente, porque não tem mais alvo para tirar os paredões. Se eles fossem sair, né? Não tem mais alvo. Como que é ficar jogando assim as meninas mesmo? Ah, não vou votar na fulana porque ela é minha amiga. Ah, não vou votar na outra porque é minha amiga. Então, assim, ia sobrar os únicos alvos, ia ser no Daniel, no Pyong e no Babu. digamos assim, que ia ser um próximo paredão se tivesse, se o Pyong tivesse saído, né?
Sim.
Pra mim, então, assim, foi até óbvio, até bom ter o Prior ter ficado pra ter mais uma semana pra ele ser voltado. Né? Mas ia ser bom essa parte. As meninas correr quem eles iam voltar. Mas, assim, questão desse paredão formado, foi muito, muito óbvio, né? Pra mim foi óbvio essa formação de paredão, né? Uhum. Porque a Carrafa já ter escolhido eles lá na prova, tudo, pra pegar a prenda, tudo, né? Que a opção dela de volta era esse. Eu acho que era a formação dos sonhos dela. Era esse tipo de paredão, né? Do que ela não gosta, que é a Bianca, que já tem uma treta aqui fora. E o Prior por causa do rolo todo lá dentro, né? Aí, mas, pra mim, nem mesmo.
Eu acho que existia, enquanto a Rafa não tinha colocado a Bianca no paredão, não tinha indicado, ainda tinha uma esperança, porque em algum momento elas comentaram que ela não ia ter coragem de colocar duas amigas no paredão. Por exemplo, como quem disse que a Rafa não teria coragem para isso. Porque ela, como se ela fosse se intimidar. Ou então que ela teria falado que não votaria em mulher. Sendo que a Rafa não falou isso. Quem falou isso foi a Marcela. Então essa história surgiu na casa com uma esperança de que a Rafa não fosse votar na Bianca. Que ela fosse votar no Prior. E realmente, apesar da Rafa não ter falado que não vota em mulher, porque ela já votou na Bianca outras vezes, aliás, não foi uma vez só, ela falou dessa vez que ela não ia votar, que ela não era opção de voto. Então, assim, tanto surgiu dúvida na casa que ela votaria na Bianca, não era tão óbvio que ela ia colocar a Bianca, quanto surgiu dúvida do público também. Porque a Rafa, ela chegou a falar que a Bianca não era opção de voto nesse paredão. E justamente quando ela tinha liderança na mão, porque ela já tinha votado na Bianca, dado o voto, como o voto da casa lá, ela votando, dando o voto dela, que não tinha grandes poderes. Ficou só o voto dela, a Bianca não correu risco nenhum. Foi jogado fora. E agora que ela tinha o poder na mão, ela não estava dando para a Bianca, não era por medo, era porque ela queria votar no Prior, né? Ou o Babu também, os dois estavam na frente por causa das tretas que os caras fizeram. Então, assim, eu tenho a impressão que a Bianca e a Fly, ela tinha esperança que as duas não fossem no paredão. Que fosse o Babu e o Prior, porque os dois, mas ou ela põe o Prior e a casa põe o Babu, mais ou menos isso. Aí as coisas mudaram na casa com relação ao Pyong. Mas eu acho que a Bianca, ela sentiu quando a Rafa colocou, porque ela achava que a Rafa não ia ter coragem também. Lá no fundo ela achava que não ia ter coragem. Então aquele momento ela sentiu. E ela entrou no paredão num momento que foi um momento ruim para ela agora. E o fato de, por exemplo, que nem com relação aos que vão sair, até agora, todos os que saíram não tiraram treta da casa. Não importa, vai sair Bianca, que poderia estar tretando na casa, vão ter outras pessoas tretando. Por quê? As meninas, elas já se dividiram. Elas estão divididas desde o começo. Elas se juntam numa causa, se separam, isso está muito claro. Mari, Gabi e agora Fly, que ficou junto, esse trio pode votar nas meninas de cá, com certeza vão votar. A Gisele, ela era alvo. A Gisele já foi alvo. E outra, juntou as três, elas não estão juntas com Babu e Prior. Né? Guilherme se junta conforme é conveniente, porque ele está jogando individualmente, falou várias vezes. Então, veja só, as outras meninas, Gisele, Marcela e Thelma, elas estão juntas e elas vão votar em mulheres também. A Marcela vai acabar tendo que votar. Ela só não vai votar na Gisele e na Thelma. Mas todas as outras ela vai votar, né? A Ivy vai se juntar lá com as outras, a Ivy tem voto próprio. Então, assim, Mari tem voto próprio, a Thelma está votando por cabeça dela, a Gabi também, dessa vez ela se juntou, mas ela também está votando. Então, assim, não tem nada definido na casa, nada, nada. O que tem, a gente tem trios e duplas, que podem ir para a final, uma dupla pode um trio pode, mas pode também ter o risco de se dispersar, porque não vão conseguir ficar juntos. Então isso daí está claro, a casa tá tão dividida, que eles, para eles conseguirem pôr uma pessoa no paredão, tem uma articulação na semana inteira, conversa ali, conversa aqui. A hora que fala, vamos, em que nós vamos votar, começa a casa inteira a correr. Porque as pessoas, tem umas que não se juntam para votar. Tanto que o Pyong correu risco agora, porque as meninas estão votando tudo isolado. Não estão fazendo... Né? E o Prior foi votado porque Manu não combinava voto. Eles, por isso que eu falo, quando falam essa combinação de voto, ó, quase todos os que saíram, não foi combinação quase nenhuma, porque Lucas, estavam com ranço do Lucas, ele só não foi pro paredão porque estava imune. Todo mundo, minha opção é o Lucas, mas como ele não estava no Adson. Ah, minha opção é o Lucas, mas ele não estava no Adson. Então, assim, a casa está dividida. Treta nesse BBB é garantida.
E depois da votação teve briga também. A Fly Bianca contra a Rafa.
É, sim, claro, é a opinião de cada pessoa.
Fly, essa sou eu. É, e eu poderia ir pro lado mais conveniente.
Por que você não veio conversar comigo, então? Que horas? Você falou que vinha conversar comigo.
Porque o assunto era entre vocês. Sim, era entre vocês. Não era entre eu. Eu só estava ali e eu estava
falou pra Mari que ia conversar comigo.
Conversar depois pra entender.
Eu falei que ia conversar com a Fly.
Eu falei, você vai conversar
você
com a Fly.
Você falou, você sugeriu pra mim. Eu falei, porque eu não faço questão.
Parabéns, Rafa, eu te admiro muito, de verdade.
Eu te acho inteligente.
Eu te acho extremamente inteligente. E você faz atitudes veladas que você acha que a gente não percebe.
Velada?
A gente eu percebo.
Velada?
Coisas, sim, coisas que você não assume, mas você vai fazendo
Bia,
do seu jeito. É o que eu acho.
Sabe
o
que me deixa mais em paz? E eu acredito que vocês têm essa paz também. É que não tem nada sendo feito que não esteja sendo visto pelo Brasil todo.
É essa a intenção, né?
E é o que me tranquiliza.
É
o meu coração.
Não, você tem a melhor coisa, gente. Tá tudo filmado.
Essa é a minha opinião, entendeu? Posso falar na sua frente, posso falar atrás, acho que você faz atitudes veladas. Não te critico por isso, porque eu acho que cada um...
Mas com quem ela convive, ela é maravilhosa. Isso a gente
eu
sabe.
Eu acho que você chega perto de quem te convém. Se você acha que não convém ficar perto de mim, você não vai nem olhar na minha cara, você não vai sentar.
Você acha que não convém? Tá perto
aí
de você.
Aí eu te pergunto, por que que não convém? Me
porque,
fala.
É porque a gente teve uma briga na primeira festa.
Por que a gente
festa?
É tão diferente?
Porque até na primeira festa, Bia, a gente estava bem. Diferente? Eu posso falar?
Pode,
você tá me perguntando, eu tô te respondendo.
Pode.
Até na primeira festa a gente estava tudo bem. Pelo menos pra mim estava tudo bem.
Sim.
Até a primeira festa. Na festa para frente, as suas atitudes que eu vi dentro da casa, pra mim, não combinam com o que eu sou. Eu não faço questão de estar perto de uma pessoa que tem atitudes contrárias.
Você é perfeita, tá ok.
Não, não sou perfeita, muito pelo contrário.
Não, ok,
muito pelo contrário. A gente é diferente, Bia. Problema
isso,
nenhum em ser assim.
Errada, tá bom, pode deixar.
Eu não tô te considerando
não
errada.
É melhor.
Eu não tô falando que você é errada, foi o que eu falei. Não
eu
tem
consigo,
certo,
eu consigo,
nem errado.
Eu consigo enxergar as coisas, Rafa, eu não sou burra, nem tonta.
Você enxerga
parabéns.
O que você quer ver.
Parabéns. É a minha opinião. Você não tem a sua opinião sobre mim? Eu tenho a minha sobre você. Não acho você tão perfeita, não acho você tão não certa, sei. Acho você estrategista,
mas
acho que você se junta perto do que você acha que é conveniente. Eu acho.
Você sabe por que eu me juntei?
É isso que eu acho.
Eu me juntei e todas as pessoas que estão perto de mim podem confirmar isso. A Manu está aqui para falar com quem se sentia excluído, assim como eu, na primeira
vez. Você se excluiu.
Ah,
é uma das atitudes que eu achei.
História de exclusão,
não. Posso falar para você que falou que é a
primeira vez? Eu achei que... Por exemplo, a Rafa, ela é meio passiva, mas eu acho que ela fala as coisas e a pessoa sente mais porque ela fala com um pouco de serenidade. Você acha que não vai sair nada e ela pega e fala e joga na cara. Então, e assim, não arrega. Eu acho que essa característica dela, até agora, é uma característica boa de quem vai seguindo no jogo por mérito. Acho que a Rafa está seguindo por mérito.
Não, ela
está
mesmo.
Outra, A Rafa foi uma das primeiras que acolheu as meninas, né? Que nem a postura dela, ela briga quando tem que brigar, ela se também dança lá, faz o jogo dela, vai nas festas quando tem que ir, e também não está, tá mais ou menos parecida com a Manu. Não se junta com quem ela não gosta das ideias. Ela não se junta, né? Então, eu acho que ela é uma boa jogadora.
Não, eu não dava muito pra Rafa, mas depois dessa semana toda, desse movimento, tudo que tá acontecendo na casa, olha, a Rafa tá saindo, hein? Tá se destacando mais. Pensei que ela fosse ter que nem a do ano passado. O povo lá sentado, começou a fazer aqueles curtinhos lá da igrejinha dela. Falei assim, ela vai ficar, vai ser uma planta. Do nada, ela revira.
Mas né? A gente não pode esquecer que a primeira treta da casa foi com ela e com a Bianca, né? A primeira treta, que ninguém esperava nada do BBB. A primeira treta rendeu tanto e foi com ela e com a Bianca. Então, quer dizer, foi... Ela, e ali ela já, o ranço dela já começou ali na casa, né?
Já. Então, quando teve a parte que no comecinho do Big Brother, a Bianca e ela quase se tornaram algumas amigas, deixando as desavenças que era de fora pra dentro da casa, né? Aí eu falei assim, vai ser amigas, pronto, não vai ter mais treta, que as duas que era brigada. Aí quando veio a festa, as duas começaram a brigar.
Nossa, foi demais.
Foi.
E ficou, essa treta ficou incubada ali, né? Esperando aflorar. Agora, a Rafa ficou com bastante raiva também quando a Bianca ficou contra as meninas, porque a Rafa, ela simplesmente abraçou as meninas, abraçou a causa, né? Por isso que eu acho que a diferença da postura de uma pessoa e da outra, não é que você vai fechar os olhos para você acreditar só num lado. Mas da forma como aconteceu na casa, tinha tudo para ela ficar do lado das meninas. E mesmo que ela fosse entender a história, naquele momento, deu para perceber que os caras estavam inflamados. Agora, o Lucas ter a capacidade de chorar, ali foi demais, gente. Foi demais. A gente via que era falsidade. E ela, que ela fez? Ela teve compaixão com um cara que estava chorando, e com outro brucutu que estava gritando, e mais o Prior gritando também horrores, e ela não teve compaixão com as meninas. Então, veja, isso foi muito feio, sabe? Nossa, não tem, sabe, bem complicado. Como ela agiu como se fosse assim, isso não é comigo, sabe? Eu não tenho nada a ver com isso. Só que aí, se ela não tivesse... Ela saiu da treta, nem escutou, foi embora pro quarto, por exemplo. Não. Pois ela ficou e ela tomou partido. Esse que foi o problema dela. Mas, é que nem eu falo, entrar no jogo para aparecer como fala? O lado dela, que talvez nem ela conheça, né? Que ela vai conhecer agora. Porque ela vai se assistir, né? E vamos ver.
E daí chegou terça-feira, terça, que é o dia da eliminação, e o Thiago falou que na lógica, os amigos do Peixe saíram, na lógica, só saiu homem, na lógica, nenhuma menina saiu, na lógica, Bianca, você saiu.
Pela lógica, quem sai hoje é a Bianca.
Eu achei o discurso de Thiago foi ótimo, o discurso dele, porque já deu a entender quem seria o eliminado, né?
Só pra mim parece que teve uma desvantagem muito grande aí na votação pra Bianca e do Prior, não foi acirrado como as enquetes, né? Tinha muita gente, então tava assim, desfazendo. Ao invés de votar no G-Show para ficar quase igual às enquetes, muita gente tava votando só nas enquetes e esquecendo o G-Show para votar, né? Na votação. Então, assim, você pode ver que a maioria das pessoas realmente tava focada. Você vê a maioria da torcida do Prior tava focado realmente era no, no G-Show do que em enquetes, né? Que a maioria tava tudo nas enquetes, votando, a Bianca tava em primeiro, depois o Prior que tava em primeiro, depois sempre teve que a reviravolta, a gente sempre pensando, não, vai ser empatar, vai ser coladinho. Aí quando chega o resultado final, a Bianca lá em cima e ele lá embaixo, parecendo que recebeu poucos votos, né? Pra mim, foi tão, assim, surpresa também, até na parte do resultado.
Ela saiu com 53,9%. O Prior ficou em segundo lugar com 29,27%. E a Fly ficou com 17,64%.
É. Também nesse paredão, a gente pode ver que não importa quantidade de seguidores você tem, né? Porque ela sempre estava em primeiro lugar como a maior celebridade, com maior seguidores, né? Você pode ver que ela foi com dois anônimos e saiu.
Sim, é, então. Por isso que por isso que o Thiago falou que a lógica, né? Das lógicas. Então não tem lógica. O jogo é um jogo que ele é dinâmico, ele movimenta, ele muda. Não tem vencedor. A gente não tem que nem. Tem as pessoas. Eu mesma tenho. Sempre tive três que eu achei que pudesse. Três ou quatro que a gente vai acreditando que vai indo. Né? Mas uma hora essa pessoa que você está torcendo pode fazer uma coisa errada, bem errada, e você fala, poxa, não acredito que o cara fez isso, que a pessoa fez isso, né? Então, assim, a gente não tem condições de saber. Ninguém sabe quem que vai chegar lá, né? É, eu acho que... Eu não sei se ainda se considera algum voto errado também, que a pessoa às vezes está votando na Bianca, porque quer que a Bianca fique, e tá votando na Bianca para ela sair. Muita gente, isso aí acontece às vezes por falta de entendimento, mas eu acho que talvez seja uma pequena margem isso. Mas o que eu acho foi isso, eu acho que a Bianca, dessa vez, ela foi pro paredão com o histórico da participação dela, que agora já dá para você ter uma leitura da pessoa. E a primeira vez que ela foi, você não sabia, muita gente não sabia quem era a Bianca ainda, né? E agora você, todas as pessoas que forem pro paredão, você tem uma leitura do que a pessoa fez na casa, tudo que ela fez na casa, então é um histórico, né? E acho que a postura dela, a gente tem sempre que lembrar, o público vai tirar um, ele vai tirar outro, se não saiu agora, vai sair num próximo, porque as pessoas lá dentro tem pessoas com grande potencial de chegar na final, né? E a gente está falando do número muito grande de participantes ainda. Então, assim, vai sair muita gente. Não é o fato de você voltar, que nem a Bianca voltou num paredão, o primeiro, como favorita. Né? Ela voltou como favorita a ganhar o jogo. Né? Só que o histórico, as pessoas não ganham o jogo sem participar da casa. A participação delas no jogo que vai considerar se ela vai ganhar ou não. Não adianta a carta marcada já entrou que nem seguidores, milhões de seguidores. O histórico dela no jogo, porque assim, muitas vezes as pessoas que votam são pessoas que estão assistindo. Então, por exemplo, são milhões de votos, mas milhões de pessoas que estão vendo o jogo, né? E no caso dela, além das pessoas que acompanharam e são aquelas pessoas cegas por ela, que independente do que ela fizer, eles vão querer ela lá dentro, tem as pessoas que enxergaram o que ela fez lá dentro e quiseram tirar ela. Porque, por exemplo, a Flies teve todos os erros possíveis lá dentro, mas ainda não chegou a um erro grave como Prior e Bianca, que estavam no paredão. Então, a Flies, em algum momento, falaram que era ela que ia sair porque ela era mais fraca. Né? Então, assim, subestimaram a Flies como pessoa, porque só pode ser como pessoa. Porque de jogo ela tretou muito. Né? Mas o que? Ela é mais fraca do que a Bianca, porque a Bianca tem milhões de seguidores, né? E que é uma celebridade, foi convidada, E ela é mais fraca do que o Prior. E no final das contas, o resultado do paredão foi o quê? A Fly era a mais forte do paredão. Desse paredão, ela foi a mais forte. Né? Então, assim, o jogo ele é surpreendente. Então, pode ser que ela vá num outro momento e ela saia. O Prior pode ir num outro momento e sair, como a Bianca já foi e voltou e agora saiu. Então, é tudo uma incógnita, né? Agora, o que se faz lá dentro, dificilmente você consegue corrigir. Coisas graves que você faz num jogo desse, você não corrige. Vem pra fora e te persegue por um bom tempo aqui fora.
Muito.
Não é? O Pyong já se meteu em treta? Já.
E essa edição tá legal de assistir ela, né? Porque você não sabe como que vai acontecer. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois. Você vê muita diferença de jogo. Talvez semana que vem o fulano tal pode sair. Aí você vai ver, o fulano nem vai. Conseguiu um líder, conseguiu a imunização.
É,
conseguiu
uma imunidade, é.
É. Então você não consegue prever como vai ser o jogo daqui pra frente. Você não consegue mais.
É, por isso que eu falo que não é previsível, que nem toda a dinâmica do jogo, dependendo do... O Babu se colocou no alvo do paredão porque ele tretou com o negócio do biscoito, que ninguém engoliu. Então ele virou alvo. Agora, do nada aconteceu isso. Né? Depois aí ele já era chato, tava chato com a cozinha.
Uhum.
E tem pessoas, tipo a Mari, que vem votando no Babu, um paredão atrás do outro, jogando voto fora, mas vem votando nele, né?
Uhum.
Então, assim, e ele se colocou no paredão. O Prior, por exemplo, ele tá chamando o paredão, é isso que eu falo. O Pyong falou isso na casa. Eu vou seguir o conselho do Thiago. Não vou pro paredão, vou fazer tudo que eu puder para ir no paredão. E fazer tudo mesmo. Aí o Prior tá fazendo o contrário. Por isso que o Pyong falou lá, chamou ele de burro, ele até ficou ofendido. Mas, assim, o Pyong falou, olha, você tá se colocando no paredão. Tá chamando o paredão, eu quero ir com você. Eu quero ir. Ele falou, eu não quero ir. Você pode ir, mas não vai ser com... Eu não quero ir com, não quero ir com ninguém, né? Então, assim, agora, o que que ele fala? Ele fala que o Pyong tem medo. E o Pyong falou, eu vou fugir do paredão enquanto eu puder fugir. Uhum, ele falou.
Sim.
E uma vez que você está no paredão, você nunca sabe se você volta ou não. Né? Porque o de hoje foi bem claro, né? O Lucas que falou? Lucas falou assim, me coloca com qualquer uma das mulheres. 99% eu volto. O Lucas falou isso para quem quisesse ouvir na casa.
Sim.
Então, quer dizer, o Prior faz a mesma coisa, me põe, eu quero ir com você. Olha isso. Quer dizer, você chamou um paredão. Não é que você é valente, você não está sendo inteligente, né? Essa é a verdade. Né? Complicado.
Mas agora que ele voltou agora contra a Bianca Andrade, que o pessoal achava dentro da casa mais impossível de sair, agora que ele vai querer ir com todo mundo agora no paredão.
Mas você quer saber de uma coisa? Mas você quer saber? Presta atenção nas conversas pós-paredão. Alguém lá dentro, e principalmente as meninas, já estão falando, vão falar o motivo da saída da Bianca.
Uhum.
O Pyong vai falar, elas vão falar, que é por causa do posicionamento dela. Com certeza eles vão falar.
Sim.
Porque ele não entra nessa pilha. O Prior vai ficar se achando. A gente sabe. Agora o resto da casa vai ficar com a pulga atrás da orelha. Opa, ela saiu por quê? Né? Como saiu o Radisson? Ela, a Bianca, pra mim a Bianca tá indo na leva dos meninos. Porque... ela praticamente ela se juntou a eles. Eu acho que um dos grandes motivos que ela está saindo é por isso, porque de resto ela estava tretando. Ela estava no triângulo amoroso lá, né? As pessoas estavam querendo que continuasse aquela treta, mas que nem ela saiu por. Eu tenho a impressão que ela saiu por esse motivo, porque ela entrou no meio e a Flies também poderia sair por esse motivo. Só que não tão grave quanto o da Bianca, né?
E
E como a gente tá chegando perto do fim, eu quero fazer uma pergunta para cada um. Eu quero. Eu vou perguntar primeiro pro Elias. Quem que você tá torcendo e quem que você acha que vai ganhar?
Olha, eu tô torcendo assim, pra Manu. Eu acho que tá muito. Então, assim, o mesmo jeito dela lá, sendo carismática, tudo, sendo sincera algumas horas, eu acho que ela vai. Eu tô torcendo pra ela. Mas quem vai ganhar realmente esse programa vai ser a. Como fala? Ou a Marcela. Eu acho que a Marcela tem um grande potencial pra ganhar esse programa. A não ser que ela faça alguma cagada até o final, aí. Aí não tem como, né? Mas eu acho que a Marcela ganha.
Ok. E, Miriam, quem que você tá torcendo e quem que você acha que vai ganhar?
Olha, eu ainda continuo torcendo para as mesmas pessoas que eu comecei a torcer desde da primeira semana. Pyong, Manu e a Gisele. Né? Esses três, eu acho que eles vão continuar, porque a Manu, ela tem uma característica de boa leitura, ela tem de jogo, né? Também se posiciona, e ela é aquela pessoa que é subestimada também, né? Porque em alguns momentos alguém acha que ela é planta. Então, isso daí favorece para ela, não é uma coisa que ela está prejudicando. Porque enquanto alguém está pensando que ela é planta, ela está aparecendo. E ela vai indo, eu acho que ela vai indo. E, assim, não é uma pessoa que se esconde também, se posiciona ali. Eu gosto do jogo dela. Gisele é explosiva demais, a Gisele sempre foi explosiva, ela está um pouco adormecida ali, mas é uma pessoa que eu acho que ainda vai aparecer um pouco mais. Ela é bem explosiva. Qualquer treta, ela pode se meter a qualquer momento. E o Pyong, não tem, eu acho que não tem como negar que ele é um ótimo jogador. Para chegar na final, Rafa também é uma que eu gostei do jogo dela. Mas, e também agora, eu acho que ela está se sobressaindo muito mais. A Rafa era uma que também estava na minha lista, porque a minha lista era um pouco maior, né? Mas esses três que eu falei são os que eu achei. Agora, para ganhar, eu acho assim, as pessoas que estão, tipo o Pyong, que ele está jogando, a hora que ele for pro paredão, ele precisa tomar cuidado para que tipo de paredão que ele vai, sabe? Então, ele corre risco de ir pro paredão e ir com força, né? Por conta do jogador que ele é. Agora, eu acho que ele tem potencial para chegar, sim. Na verdade, é que nem eu falo, todo mundo sabe que o público vai tirar. Por isso que é aquela velha história, quanto mais você adiar a sua ida pro paredão, mais você está adiando sua saída da casa. O Pyong, por enquanto, ele está adiando o paredão dele. Ele está conseguindo. Ele foi o mais votado na primeira semana. E saiu no bate-volta. Depois ele foi pro paredão. Voltou. Então, ele já sentiu sabores do jogo. Né? Então, ele já sentiu que é ir para um paredão. Né? Já foi anjo agora. Falta ser líder, mas o Pyong, a única pessoa na casa que não precisaria ser líder é o Pyong, que ele já tem uma liderança nata ali. Então, acho assim, ele vai longe. Quando ele fugir do paredão, é garantido que, né? Agora, ele pode ir crescendo muito mais no jogo, e uma hora que ele for de novo pro paredão, ele volte, né? Porque o Pyong, ele é um jogador que ele movimenta a casa inteira. Esse cara faz falta se sair. Esse cara faz. O Pyong já gritou com alguém? Já. O Pyong já foi perseguido? Já. O Pyong ganhou prova de bate-falta? Ganhou. O Pyong já fez estratégia de voto na casa? Fez. Já espiou? já pegaram o ranço dele, aí querem fazer a leitura do jogo. Ele movimenta tudo, tudo.
Sim.
Então, assim, o cara, a gente não tem como negar que o Pyong é uma das pessoas que são as mais faladas da casa. Apesar das pessoas acharem que o Pyong já deixou claro, ele quer vencer o jogo. Ele quer vencer o jogo. E ele está fazendo tudo para vencer o jogo. Já deixou claro para todo mundo. O dia que precisar votar entre eles, ele vai votar, já falou, em todas as letras. Só não sabe quem vai primeiro, se é a opção de voto dele. Mas ele vai votar. Então isso está muito claro. E outra, isso daí é claro, tem que ser claro para todo mundo. Você quer ver desestabilizar uma pessoa no jogo? É chegar numa pessoa que tem cabeça fraca e falar: ó, esse cara não é seu amigo, ele tá fingindo, ele vai votar em você. Primeiro momento que ele puder, ele vai te colocar vai colocar no paredão, vai ser opção de voto. Você fala isso com uma pessoa que tem uma cabeça feita, ele vai falar: meu, ele também pode ser minha opção de voto, eu tô aqui pra isso, eu vou jogar, eu vou votar. Eu também quero ganhar, né? Agora, a pessoa, quando tem a cabeça fraca, vai falar: ah, é mesmo, nossa, ah, ele tá me enganando. Quem que entra enganado no BBB? Me fala. Não é?
É.
Então, ninguém entra enganado. Não adianta. Quem entrar lá falar que foi enganado, olha, não entra em jogo nenhum na vida mais. Pode esquecer.
Então, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast. Miriam, você quer falar alguma coisa?
Ah, eu quero falar que eu tô contente pelo convite, novamente aqui falando de BBB. E que a gente está preparado para tretas e mais tretas até o fim do BBB, porque está muito bom. Muito bom. Continua assim que está ótimo.
Sim. Elias, tem alguma mensagem para falar?
É. Estamos aqui, guardando que vier alguma notícia, alguma atualização do Big Brother, para nós comentar.
Então é isso. Então, obrigado por terem participado. Eu fui Hatchlas e esse foi o podcast Espiadinha. Obrigado.
Eu queria agradecer pelo convite, Hatchlas. Muito bom conversar com vocês, você e a Miriam.